É um prazer estar aqui com você hoje. Bom dia, Ida. Para trazer um pouquinho mais sobre esse programa tão importante para a nossa comunidade.
Isso. Ida, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É um prazer estar aqui com boas notícias.
Isso, boas notícias para a Lagoa Vermelha. Exato. Nos deem mais detalhes. Ida.
A gente tem esse programa já há muitos anos, né? E nessa última etapa que foram... A Paula tem mais propriedade para falar de quantidades e etc., porque ela trabalha na habitação e já trabalhou em outros momentos, mas assim, ó, nessa fase do projeto a nível nacional, Lagoa Vermelha foi contemplada com 50 unidades.
Uhum. Há necessidade de se inscrever para se habilitar.
É, o município vai colocar os critérios todos e as pessoas, e vai ser por inscrição e por critérios.
Uhum. Isso. Paula, você que é da área.
Pois é. Bom, no mês de julho do ano passado, o município fez uma solicitação para o governo federal. E em menos de seis meses.
Porque muitas vezes demora bastante.
Né? É, era muitos anos, né? Última vez que o município foi contemplado com projetos habitacionais em Lagoa Vermelha foi em 2009, no governo da presidente Dilma.
Sim.
Então, em 2009, o município se habilitou.
Com quantas unidades?
Com 119 unidades.
119 unidades.
E elas foram entregues em 2015.
Uhum.
Então é importante esclarecer para a comunidade que ela percebe que nesse intervalo houve um espaço de 6 anos. A gente espera que todo o processo não demande tanto tempo, né? Enquanto comunidade, enquanto assistente social que trabalha diretamente com a comunidade, que vê as demandas, né? Pelo que eu sei, o próximo passo do município é realmente, ele foi selecionado.
Foi selecionado.
Isso demonstra o esforço do governo federal em estar presente dentro dos municípios, através do Ministério das Cidades, quantos empregos vai gerar essas 50 casas, quanto dinheiro, quanto recurso vai envolver e quantas pessoas serão beneficiadas indiretamente. Se nós fazer uma avaliação conforme o IBGE, 50 casas, 50 famílias, em torno de 200 pessoas serão beneficiadas. Né? Só que para isso existem trâmites.
Sim.
A população, desde sexta-feira, quando saiu a notícia, vem buscado, o departamento vem buscado informações, e eu peço que tenham calma, que tenham cautela, porque esse momento agora é um momento em que a prefeitura vai ter que pensar na infraestrutura de onde vai ser esse loteamento.
Exatamente.
Né? Existem leis.
Esse é o primeiro passo.
Primeiro passo. Foi aprovado, sim, o município foi habilitado. Então, agora o município terá o quê? Que ver o local, definir a questão da infraestrutura por legislação federal, justamente para que esses loteamentos populares não sejam construídos em áreas isoladas. Existe uma legislação, tem que ser próximo à escola, tem que ser próximo à unidade de saúde, tem que ter calçamento, tem que ter toda uma infraestrutura.
Isso.
Então, eu acredito que um dos primeiros desafios que o próximo governo terá é esse, montar uma equipe, pensar em todo o trabalho social que obrigatoriamente tem que ser executado, que envolve geração de renda, cursos, qualificação. É importante salientar para a população que, por legislação federal, existe uma reserva de unidades habitacionais para idosos, uma reserva para pessoas com deficiência. Eu não tive acesso ainda a todo o edital, enfim. Então, ali vai, acredito eu que seja ampla seleção, acredito eu que seja para famílias extremamente vulneráveis.
Sim.
Que não tenham um local de moradia, né, que tenham mãe solo com maior número de crianças. Então, a população tenha calma, isso é dado, tem que ser dado visibilidade. Amplo espaço para se divulgar, né? Mas importante trazer isso, que o governo federal não trouxe somente essas 50 casas nos últimos 2 anos. Com subsídios do governo federal, 117 famílias desde 2023 conseguiram adquirir seu imóvel. Subsídios de até R$50 mil. Quando você vai até a Caixa Econômica Federal, quando você vai até uma empresa, uma imobiliária, uma construtora, e você financia uma casa, a tua renda proporciona, dependendo da faixa etária da tua renda, que você tenha um subsídio. Isso é um desconto. Então, por isso, isso torna mais acessível. Torna que famílias com renda de 3 salários mínimos, por exemplo, comprovadas, tenham condições de financiar a sua casa. Então, isso gera emprego, isso traz recursos para o município, isso mostra a preocupação do governo federal em incentivar com políticas públicas, né?
Isso, importante. Tem informação, Paula, se o município já tem em vista um local?
Eu não consegui sentar com o secretário ainda, com o pessoal da prefeitura ainda, ainda não tenho mais informações sobre isso, uhum, nesse momento.
Ida?
Eu espero, nesse primeiro lote lá no governo Dilma, que demorou 6 anos, eu espero, sim, sinceramente, desejo que a administração corra atrás de fazer com que o processo seja mais ágil.
Isso.
Porque 6 anos é muito
tempo. Agora depende do município preencher os requisitos.
E das pessoas que se inscrevem preencherem também os requisitos, né?
Sim.
Então a gente tem confiança de que nessa nova administração a coisa vai... tenha mais agilidade do que anteriormente.
Isso, importante.
Que depende de legislação, depende muitas vezes, tu tem que adequar a legislação municipal, né, justamente para poder organizar, poder, desde a legislação da seleção, porque você segue uma legislação nacional, mas tu tem que adequar a municipal. Então a gente espera, sim, justamente por ter se passado desde 2015, quando foi entregue as últimas. Então vamos a 9, quase 10 anos em que não são entregues unidades habitacionais no município. Então a gente sabe por trabalhar.
E temos um grande déficit aqui, não é mesmo, Paulo?
Você que é dessa área. Sou dessa área, inclusive a gente precisa realizar esse mapeamento, precisa fazer esse levantamento. O departamento ele evoluiu no sentido de agora estar separado, desvinculado, mas precisamos evoluir ainda. E justamente para isso vamos ter que ter uma equipe. O trabalho social do último projeto habitacional, eu fiz parte da equipe que executou ele. Inclusive, nós ficamos entre os 10 melhores do Brasil.
Ah, é?
O trabalho social na época. Porque o trabalho social ele envolve atividades desde antes da construção das unidades habitacionais. Acesso à informação, palestras, cursos, organização, identificação de violências. Então, não é... eu costumo dizer que uma unidade habitacional ela vem num conjunto em que é visto não somente a questão da moradia. Então, são famílias que vão ter um olhar de assistente social, de psicóloga, de outros profissionais e um acompanhamento que vai durar aproximadamente 2 anos. Né? Ele prevê ações antes das obras, durante as obras e pós as obras, pós a entrega. Então, é uma expectativa muito grande. E eu fico muito feliz de ver que um pedido da administração que foi feito em julho já foi atendido.
Que maravilha! Grande notícia para a Lagoa Vermelha, Ida.
Com certeza. E eu vou falar um pouquinho de cultura, né? Porque me compete.
Opa!
Nós temos a entrada dos recursos da Lei Paulo Gustavo, que está sendo executado o segundo edital agora, de uma sobra que teve do primeiro edital, e tem R$217.830,58 da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, que está desde 3 de junho com o município, e nós da cultura estamos aguardando ansiosos o edital dessa da PNAB. A PNAB é uma política federal de 5 anos, então durante 5 anos os municípios, todos os municípios e o Distrito Federal e os estados recebem recursos da PNAB. Eram recursos que estavam trancados originalmente, quando foi feita a primeira Aldir Blanc lá. Achou-se mais de 2 bilhões de dinheiro da cultura represados, porque falta de interesse de algum governo ou etc., não tinha sido aplicado esses valores. E aí houve uma grande mobilização nacional pela implantação da Lei Aldir Blanc. E nós conseguimos, através de mobilização e dos nossos deputados e senadores, fazer passar essa pauta. E logo em seguida, infelizmente, o Covid levou o nosso querido Paulo Gustavo. E aí a segunda leva de recursos trouxe o nome de Paulo Gustavo. E agora essa Aldir Blanc, que algumas pessoas chamam de Aldir Blanc 2, virou política nacional Aldir Blanc. Então, temos mais esse recurso de 217.830,58, que estamos ansiosos para saber do edital, para ver como é que a gente vai participar. Eu tenho o projeto pronto.
Que maravilha, que maravilha. Recursos para a cultura.
Isso mesmo.
O que, que teria ainda mais para acrescentar, Paula?
Olha, Demar, gostaria de deixar um convite.
Aida, opa!
Eu e a Aida gostaríamos de deixar um convite para a comunidade. No próximo dia 13, nós vamos realizar um jantar do Partido dos Trabalhadores e simpatizantes, um momento de reflexão, de avaliação da campanha, um momento de confraternização. De
a avaliação é positiva?
Com certeza, extremamente positiva.
É, Partido dos Trabalhadores voltou a ter representação na Câmara de Vereadores, teve uma boa votação.
Teve votação.
Para a majoritária.
Isso. E, então a gente quer estar junto com os companheiros, a gente quer sorrir, a gente quer rir, quer planejar, dialogar. Então deixo aqui o convite para que quem quiser participar entre em contato com a diretoria do partido, com a Ida, comigo, nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de estar junto nesse momento.